Nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam o Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né, antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas trabalhava em outros lugares, né? Tipo, faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, ainda recebia, né, 650. Aí demorou, acho que assim, uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi para 325. Aí recebi uma mensagem, né, do governo que eu ia receber esse valor de 12 meses. E quando foi o mês passado, suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só essa família.
E também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou, ela acredita no primeiro passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vira a história da Lilian.
Quando ela chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E depois disso, eu não parei mais. Eu só comecei a investir dentro do meu espaço. Apenas uma cadeira na minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Norte, onde formamos um grupo e participamos do programa Crédito. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí, essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje me tornei especialista em caixa.
Pois é, ministro, tanto o aumento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí de eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funciona o ISMOS.
Olha, primeiro, nós criamos, e por uma iniciativa do presidente Lula, uma mudança que estimula, não é, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja, fala, não é, da Gabriela, e na, falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir da família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que exato, coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar carteira, porque senão ia perder benefício. E a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém parou o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda. A renda precisa alcançar R$ 76,00 per capita, acima desse valor, para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do... Quando perde o emprego, volta para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego para ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa 12 meses, ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário. Como ela disse, acumula. Isso foi uma diferença muito na área do emprego. Veja que segue crescendo, graças a Deus. 5.300.000 empregos desde janeiro de 2023, neste mandato do presidente Lula. E destes empregos, 90% é o povo do cargo social. O povo da família, não é, grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo. O ex da Lilian, né, que montou lá, só ali com a cadeira, depois um salão, agora a gente apoia. É uma pessoa que trabalha em uma pequena indústria, um restaurante, e neste caso também é a mesma regra. Então nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, milhas, 7 milhões de filhos, que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100%, ou recebendo a metade, na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo. Né? O cooperativismo. A gente, inclusive, está dando as empresas que empregaram o povo do Bolsa Família, não é? premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superem a pobreza. Eu digo que esse do Brasil é tão extraordinário que são 142 que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério lançou reforma aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo, o que, que tem de novo?
Olha, de novo é mais uma ação, ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro, meu Bolsa Família. O que, que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve. Bloqueou porque não tomou a vacina. Né? Bloqueou porque o filho não está matriculado. Ou seja, ali ele já sabe uma linha direto. E mais, abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao cadastro social. Não é só o Bolsa Família, não é só o BPC. Tem a Farmácia Popular, Gás do Povo, Luz do Povo, agora o programa Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, pronto. Ou seja, tem 56, é uma porta da dignidade, como diz o presidente Lula. Então eu fico muito feliz de ver o Brasil, de um lado, no top 10 dos países, né, que mais envolvidos do mundo, e também a importância do social, o desenvolvimento social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. Isso, gente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, disse, se Deus quiser, vamos voltar para boas notícias para o Brasil, melhorando, o Brasil crescendo.
E hoje o presidente Lula entregou mais moradias do programa Minha Casa Minha em Manaus.
Além do condomínio com área comunitária, ele ainda possui escola e posto de saúde próximos.
Dona Aldenora Gomes Brito mal conseguiu aguentar a emoção. Ela é uma das beneficiadas com apartamento no Residenciar Melhor em Manaus. A casa própria era um sonho de uma vieira.
Muito obrigado, Chaves. E hoje ele está sendo realizado. Ganhei meu apartamento completo.
Nesta terça-feira foram entregues 576 moradias que vão abrigar pelo menos 2.300 pessoas. Residencial Morar Melhor 13, 14 e 15, localizado no bairro Tarumaçu. As unidades têm 50 metros quadrados de área privativa e seguem os novos padrões do Minha Vida, com varanda, espaço para convivência que inclui 3 bibliotecas, queiras, centro comunitário, comercial e quadra esportiva. O empreendimento recebeu 92 milhões de reais em investimento no Fundo de Arrendamento Residencial. O presidente Lula falou sobre a retomada, o alcance histórico do programa Minha Casa Minha Vida.
Tem gente que nunca tinha tomado banho no chuveiro, tem gente que não sabe uma pia ou lavar um prato numa torneira. Isso é humano num país que tem todo o fiel de fazer casa para todo mundo. Está na Constituição brasileira que casa é um direito todo e qualquer cidadão e nós temos apenas que cumprir a Constituição. Nós criamos o Minha Casa Minha Vida. Vou contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
O presidente também defendeu o fim de escala 6x1.
E ontem, no Congresso Nacional, fizemos um acordo com o presidente da Câmara e nós vamos acabar com a escala 6x1. O povo vai trabalhar 5 dias e vai poder descansar 2.
A entrega do condomínio foi feita com toda a infraestrutura, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. E o entorno do residencial Morar Melhor, ainda com creche, escolas e posto de saúde. De Manaus, no Amazonas, Luciana Colares de Holanda.
O programa Move Brasil, táxis e aplicativos já está com os recursos garantidos.
Uma medida provisória foi publicada hoje, destinando trilhões de reais para o financiamento de carros novos em condições especiais.
Os contratos de financiamento serão feitos no mês de junho.
Foi publicada nesta terça-feira a medida provisória que abre crédito extraordinário de 30 bilhões de reais para compra de veículos por motoristas de táxi e cativo. A iniciativa faz parte do programa Move Brasil, lançado no dia 19 de maio pelo governo federal, e o objetivo é ampliar o acesso ao financiamento de automóveis voltados ao transporte individual de passageiros. Em uma visita a uma concessionária de carros elétricos em Brasília, vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que há uma enorme procura pelo programa. Segundo ele, as mulheres terão ainda mais redução na taxa de juros dos financiamentos. O governo quer estimular que elas ganhem espaço no setor.
Estímulo para as mulheres, porque há uma procura grande das mulheres para motorista de aplicativo. Cista, seja mulher. Então a gente quer estimular que mais mulheres venham participar como motoristas de aplicativo.
O Move Brasil vai financiar automóveis novos de até R$ 150 mil, que façam parte da lista de veículos habilitados no programa Mover, permitindo apenas modelos considerados sustentáveis. O vice-presidente destacou ainda que o programa já possui uma linha de financiamento para caminhões e ônibus.
Há um segundo programa para caminhões e ônibus de 21,1 bilhões de crédito. Foi incluído neste programa também os implementos rodoviários. E isso vai ajudar muito na logística do Brasil, melhorar a produtividade.
Podem participar do programa motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 2 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período, mesma plataforma. Além de listas registrados e em atividade. Para se habilitar, o motorista precisa preencher cadastro na plataforma gov.br/movebrasil. A partir do dia 18 de junho, quem recebeu a confirmação de participação no programa poderá apurar as concessionárias e instituições financeiras para análise de crédito. Reportagem Gabriela Noronha.
A semaglutida sintética, um medicamento usado para diabetes e para perda, poderá ser produzida no Brasil.
O Oziv, medicamento conhecido caneta emagrecedora, usa o mesmo princípio ativo do Ozempic.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Brasil vai se beneficiar com essa produção. E o governo já estuda como será o uso pelo Sistema Único de Saúde.
Vai produzir aqui no Brasil. Então isso significa o preço, você começa a ter uma concorrência maior. Significa medicamento com segurança, porque foi avaliado tecnicamente pela Anvisa, e significa geração de emprego ainda aqui no Brasil. Nós vamos começar um protocolo novo para avaliar como utilizar essas medicações no sistema de saúde.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Boa noite. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ, contra-cheque único para cumprimento de decisões do STF sobre salários de magistrados.
Primeira turma do Supremo mantém a decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remada como penalidade máxima imposta a juízes.
STJ suspende liminar e mantém concurso do Ministério Público de Mato Grosso com provas em Cuiabá e São Paulo.
Boa noite, eu sou Marcela Lula.
Eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje, por unanimidade, com cheque único para magistrados do país para cumprir decisões do STF sobre verbas indenizatórias.
A resolução é da relatoria do presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin, Carolina Chaves.
Para Fachin, a medida tem como objetivo ampliar a fiscalização dos pagamentos a magistrados.
Um contra-cheque por magistrado. Afinal, o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas. E nesse sentido, o contra-cheque único permitirá uma maior transparência de todos os recebimentos.
Com essa resolução, cada magistrado só poderá receber um único documento com detalhamento de salário e de verbas indenizatórias, sem uso de folhas suplementares. O contra-cheque único vai dar explícito o valor efetivamente pago na conta de cada ato.
Mantida a decisão, determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes.
O entendimento, primeira turma do Supremo Tribunal, Marta Ferreira.
Em março deste ano, o ministro Flávio Dino, relator do caso, determinou que o Conselho Nacional de Justiça deverá aplicar a perda de magistrado e a consequente perda de salário como a maior punição por violações disciplinares. Segundo ele, infrações graves devem ser punidas com a perda do cargo de acordo com a interpretação da reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 106 de 2019. A decisão foi contestada e analisada pela primeira turma do Supremo. A primeira turma negou provimento ao recurso e fica mantida a decisão que estou a aposentadoria compulsória remunerada como sanção de máxima aplicável a magistrados.
Presidente do STJ suspende efeitos de liminar que havia realizado o concurso público para promotor de justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso.
O edital prevê a aplicação da prova objetiva em Cuiabá e São Paulo no dia 14 de junho. Fátima Uchoa.
Candidato impetrou mandado de segurança, alegando, entre outros pontos, violação do princípio da isonomia por desigualdade entre candidatos de diferentes regiões do país. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar, mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o aumento repentino da prova, além de causar prejuízos aos candidatos já inscritos, comprometeria o cronograma do concurso, obrigaria a administração a organizar todas as etapas do certame e retardaria a recomposição do corpo funcional do Ministério Público Estadual. A suspensão da liminar fica mantida a prova objetiva para 14 de junho, tanto na capital mato-grossense quanto na capital paulista.
Entrou em vigor a nova regra que obriga empresas a prevenir risco à saúde mental no ambiente de trabalho.
A atualização da norma regulamentadora passa a incluir os riscos psíquicos sociais no gerenciamento das empresas. Anderson Conrado.
A partir de agora, empresas e órgãos públicos identificar e controlar situações que possam afetar a saúde mental dos trabalhadores. Entre os fatores, estão assédio, pressão excessiva por jornadas prolongadas e sobrecarga no trabalho. Para justificar, a nova norma reforça a importância da ação e da criação de ambientes de trabalho mais saudáveis.
Vamos em outras notícias do Judiciário, 4,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo 1.3 da TV aberta em Brasília.
Também pelo TuneIn de qualquer do mundo.
E baixa agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma beijo.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Cidu.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a medida provisória que garante reajuste de 5,4% no piso salarial de professores da educação básica.
Avança projeto que bloqueia os de repasses federais a estados e municípios.
Comissão aprova a convocação de presidente do Ban Brasília para explicar operação Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Uma vitória para a educação. O Senado aprovou a medida provisória que prevê aumento de 5,4% do piso salarial dos professores da educação básica. O texto fixa o valor 2026 em R$ 5.030,63.
A proposta busca dar mais aos educadores e reforçar a avaliação da carreira docente em todo o país. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou a medida provisória que determina piso salarial de R$ 5.130,63 para os professores da educação básica pública 2026, um reajuste de 5,4% em relação ao piso anterior. De alguma medida, o reajuste passará para a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. A senadora professora Dorinha Cia, do União do Tocantins, destaca a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Esse é um apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e dos estados.
Se aplicada por todos os entes federativos, a nova regra deve gerar um impacto de 6,4 bilhões de reais em 2026. As receitas do DEB, que financiam 70% dos salários dos professores, crescem 120% em termos reais entre 2020 e 2026. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica foi ampliada. aprovada. O plenário aprovou a proposta que dá mais tempo para que elas denunciem os agressores.
O projeto aprovado hoje aumenta de 6 para 1 ano o prazo para a apresentação de queixa ou representação criminal, reconhecendo as dificuldades enfrentadas por muitas vítimas para romper o ciclo da violência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que foi relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, lembrou que muitas vezes a vítima tem laços afetivos com o agressor. Por isso, o tempo maior para apresentar a queixa é necessário para que ela vença o medo e tome a iniciativa da ação do poder público.
Nós lutamos o tempo todo, evitando situações que possam ser utilizadas como estratégias para tirar o direito da mulher de ter a justiça instalada numa situação de violência.
Opinião semelhante tem essa da Maris Alves, do Republicano, Distrito Federal, relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos.
É mulher quando está se sentindo mais segura. Às vezes, num novo emprego, numa nova casa, ela vai ter maturidade, equilíbrio para fazer a denúncia. A gente precisa estender esse espaço, esse tempo, para que ela faça a denúncia da violência.
Nos casos de ação penal pública, quando o Ministério Público não oferecer a denúncia, a vítima também precisa ter o direito de queixa ou representa contra o autor do crime no prazo de 12 meses. O projeto para sanção presidencial.
O celular do Girão, do Novo do Ceará, defende a regulamentação do ensino domiciliar na básica, o homeschooling. Ele criou a condenação de um casal em São Paulo por abandono intelectual e afirmou que a falta de regras claras de segurança jurídica para as famílias.
Girão também argumentou que o ensino em casa pode ser necessário para crianças com autismo, depressão, transtornos de aprendizagem ou vítimas de bullying.
Defender o homeschooling não significa absolutamente atacar a escola nacional. Significa reconhecer que nenhuma sociedade livre pode impor um único modelo educacional para todas as famílias e para todas as crianças.
Na mesma linha, o senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, cobrou a votação do projeto que regulamenta o ensino domiciliar na educação básica. Segundo ele, a proposta garante segurança jurídica, fiscalização e transparência para o homeschooling, além de equilibrar a liberdade das famílias com o dever de garantir a educação.
Clanta com a demora do Senado em analisar o texto aprovado pela Câmara em 2022.
Preserva o interesse público na qualidade pedagógica e na proteção contra abusos e no desenvolvimento integral da criança. O projeto chegou ao Senado Federal em 2022. Já deveria ter sido submetido à deliberação desta Casa.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a convocação do presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, para explicar as operações realizadas com o Banco Master. O depoimento deve ocorrer na próxima terça. A decisão foi tomada após o presidente e senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmar que o dirigente do BRB condicionou a ida ao Senado à publicação do balanço financeiro do banco.
O pedido de ação foi apresentado pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que cobra esclarecimentos sobre as operações e impactos financeiros envolvendo o Master.
Hoje, a comissão também aprovou um projeto que obriga a Comissão de Valores Mobiliários a apresentar todo semestre um relatório sobre a sua ação. O projeto ainda aguarda voto em turno suplementar. Durante a votação, o caso do Banco Master, citado pelos senadores Jair Bagatuli, do PL de Rondônia, e Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Senadora Tereza Cristina, se nós tivéssemos uma CVM, ele estivesse fiscalizando, nós não tínhamos chegado nessa situação que o Banco Master chegou.
Somos o órgão fiscalizador. E essa comissão é órgão fiscalizador. E a CVM não partilhava informações com a gente. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos, como cá, a questão do Banco Master, sido acionados institucionalmente, nós teríamos alguma coisa.
Avançou no projeto que limita o bloqueio de recursos dos fundos de participação dos municípios e dos estados.
A proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Regional busca a liberação desses fundos para setores essenciais, especialmente nas cidades pequenas. Repórter Pice Oliveira.
Para pagar dívidas previdenciárias, a União poderá ter no máximo 5% de cada parcela dos fundos de participação dos municípios e estados. A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, busca evitar que o bloqueio desses repasses federais a principalmente cidades com até 50 mil habitantes e comprometam áreas como saúde, educação e infraestrutura. Segundo o relatório da senadora Provedorinha Seabra, do União do Tocantins, para cerca de um quarto dos municípios brasileiros, as retenções variam entre 5 bilhões e 7 bilhões de reais por ano.
Ao estabelecer o teto 5%, a proposta alinha a regularização das previdenciárias com a capacidade financeira dos estados e municípios.
A proposta altera a lei do custeio da saúde social e segue agora a precisão final na Comissão de Assuntos Econômicos.
E os Centros Federais de Educação Tecnológica de Gerais e do Rio de Janeiro podem se transformar em universidades tecnológicas federais.
É o que define uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do que seguiu para análise do plenário. Reitor Rodrigo Rezende.
A mudança de estrutura acadêmica do Cefetes Fluminense foi aprovada pela Comissão de Ação do Senado. O relator proposta, senador Camilo Santana, do PT do Ceará, ressaltou que essas instituições sofreram transformações significativas nos últimos anos e, por isso, merecem a mudança.
Ao longo das últimas décadas, ambas ampliaram significativamente sua atuação na educação superior, na pós-graduação e na aplicada, assumindo perfil acadêmico como modelo de universidades tecnológicas federais.
Conrado Rodice, diretor-geral do Cefet de Minas Gerais, explicou como a mudança que está a organização dos centros de ensino.
Ele faz com que os dois Cefetes deixem de fazer parte da matriz orçamentária da Secretaria de Educação Tecnológica, CETEC, passe a fazer parte da matriz orçamentária da Secretaria de Ensino Superior, a SESU, que é uma matriz orçamentária mais cumprida com que as duas instituições são.
Além das sedes nas capitais do Rio, os Cefetes possuem diversas unidades em cidades do interior, que seriam transformadas em campus das universidades. O projeto será análise do plenário do Senado.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Fica por aqui. Acompanhe agora as da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Costa disponibiliza recursos para sofrer alagamento nas cidades.
Avança em treinamento da profissão de vigilante como atividade de risco.
Deputados opinam projeto que reduz a jornada de trabalho semanal.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, sustenta que interesses econômicos estariam atrasando o fim da escala 6. Segundo o deputado, a mobilização popular e o apoio do governo federal fornecem o debate sobre redução da jornada sem corte salarial.
Pastor Henrique Vieira defende a aprovação da proposta, argumentando que a mudança é necessária para melhorar o cotidiano dos trabalhadores. O parlamentar mencionou relatos de exaustão física e emocional, especialmente entre mulheres e mães solo.
Nilton Tato, do São Paulo, critica a resistência de parte do Congresso ao fim da escala 6x1. O parlamentar acredita que a redução da carga horária sem diminuição salarial pode estimular a geração de empregos e movimentar.
Para Nilton Tato, a Câmara de dar um passo histórico na construção da legislação que traga mais qualidade de vida para os trabalhadores. Ele afirma que a alteração do regime laboral vai permitir mais tempo para descanso, convivência familiar, lazer e cuidados pessoais.
Luiz Lima, do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com a proposta que acaba com a jornada de trabalho 6. Embora reconheça que o novo modelo trazer benefícios ao trabalhador, critica o impedimento legal para o exercício de atividades no sexto dia da semana.
Na visão de Luiz Lima, a medida interfere na liberdade individual e prejudica diretamente cerca de 10 milhões de trabalhadores comissionados como vendedores. O parlamento defende que o Congresso preserve a possibilidade de complementação da renda familiar.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, demonstra surpresa com a postura de deputados numa tribuna para criticar o projeto que reduz a jornada de trabalho no país.
Na avaliação do parlamentar, mais do que vitória, a proposta é justa e vai trazer dignidade ao trabalhador com tempo para o descanso, lazer e convívio familiar. Para Tadeu Venere, o regime de escravidão imposto por uma jornada exaustiva e mão de obra quase gratuita ficou no passado.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, também condena os críticos da redução da jornada de trabalho. O parlamentar afirmou que resistência à proposta demonstra o posicionamento daqueles que ainda estão presos ao passado e hoje os mesmos argumentos impostos na época da escravidão.
Patrus Ananias também parabenizou os empresários brasileiros comprometidos com o bem-estar do trabalhador. Segundo o parlamentar, 5 dias de trabalho e 2 de descanso promoveram o avanço para toda a sociedade brasileira, longe do coronelismo passado.
Murilo Gouveia, do PSDB, também também defendeu a redução da jornada de trabalho no país. Na avaliação dele, é preciso garantir aos trabalhadores um equilíbrio às atividades laborais e a sua vida.
O parlamentar assegurou que a redução de trabalho vai criar um ambiente mais produtivo e digno ao trabalhador. Hoje, na visão de Murilo Gouveia, os dias exigidos são penosos aos trabalhadores, restringindo momentos de descanso e de cuidado da saúde.
Helder Salomão, do PT do Santo, aponta que o relatório da Comissão Especial do fim da escala 6x1 prevê uma transição da jornada semanal, com redução para 40 horas após 12 meses de vigência da lei. Ele lamenta pedido de vista que adiou a votação da matéria.
Helder Salomão defende a aprovação da proposta como forma de garantir 2 dias de descanso aos trabalhadores brasileiros. Ele argumenta que jornadas excessivas aumentam o risco de adoecimento, reduzem a produtividade e prejudicam a convivência familiar.
Sérgio Torra, do PP do Rio Grande do Sul, critica o fim da escala 6x1 sem período de transição. O congressista avalia que a mudança sem uma fase de adequação mais longa pode prejudicar trabalhadores de menor renda e elevar custos para setores mais vulneráveis da economia.
Sérgio Torra pede que o Congresso discuta por mais tempo a redução da jornada anual, levando em conta as diferenças entre grandes empresas e pequenos negócios. Ele avalia que medidas sem cautela podem ampliar a infidelidade em vez de garantir empregos.
E o relatório sobre a jornada de trabalho pode ser votado ainda esta semana na sessão especial que analisa o tema. Propõe o fim da escala 6x1, 40 horas semanais e transição de 14 meses.
O repórter Nilo Souza tem mais informações disto.
O relator da Comissão Especial Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou nesta segunda-feira seu parecer recomendando a redução da jornada de país para 40 horas semanais, sem redução salarial e com 2 dias de descanso por semana, um deles preferencialmente aos domingos. A medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição que deverá ser votada no colegiado na próxima quarta-feira e, em seguida, pelo plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. Pedido de vista adiou a votação da PEC na comissão especial nesta segunda-feira. Pela proposta, 60 dias após a promulgação da emenda constitucional, o limite de trabalho cai para 42 horas, já com repouso remunerado e 2 dias por semana. 12 meses após essa etapa, o limite será fixado definitivamente em 40 horas semanais. O texto é a versão do relator para 2 propostas da Constituição que previam a jornada de trabalho no país para 36 horas semanais. No parecer, Prates argumenta que a transição para 36 horas semanais deve ser gradual e apoiada pelas públicas, negociação coletiva e incentivo à produtividade.
Com a ação progressiva, estamos permitindo que as empresas estejam os investimentos em tecnologia e na reorganização operacional e recorrerem imediatamente a eventuais cortes de empregos ou repasse dos custos aos consumidores.
A proposta de emenda à Constituição mantém a idade de compensação de horários e de jornada por acordo coletivo, inclusive para regimes diferenciados, como trabalhadores com escalas específicas ou de setores essenciais ou de atividade contínua, de áreas de saúde, segurança, transporte e urbana. Para pequenos negócios, como MEIs, microempresas de pequeno porte, a proposta prevê específicas para reduzir os impactos da mudança, desde que os empregos sejam preservados. Já profissionais com alta qualificação e salário elevado vão ter mais flexibilidade na jornada. Nos contratos públicos e terceirizados, a redução só valerá após aditivo contratual. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, elogia o programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal que atende famílias no país. No entanto, alerta para a exigência de que os vasilhames sejam recarregados apenas por fornecedores parceiros das distribuidoras.
Para o Tony de Paula, essa prática configura um monopólio de poucas empresas e encarece o custo para a população que fica refém das marcas. O parlamentar pede ao governo que reveja as atuais e abra o mercado para a concorrência.
Habitação.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, solicitou ao governo a construção de 150 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no distrito de Mutans, em Guanambi. Ele explica que a iniciativa busca atender famílias em situação de vulnerabilidade habitacional.
Charles Fernandes defende políticas habitacionais como forma de reduzir o déficit de moradia no país. Na visão do deputado, a própria representa dignidade, segurança e melhores condições de famílias.
Trabalho.
O projeto estabelece como atividade gozosa a profissão de vigilante, o que trazer benefícios para a categoria em termos de políticas públicas. A reportagem é de Júlia Lopes.
A comissária aprovou o projeto de lei que reconhece a profissão de vigilante como atividade de risco. A proposta de autoria do deputado delegado Marcelo Freitas, do União Mineiro, altera o Estatuto da Segurança Privada e estabelece a atividade como perigosa devido ao risco de quem a exerce, independente da utilização ou arma de fogo. A norma regulamentadora 16 da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, define como atividades perigosas aquelas que expõem o trabalhador a condições que podem comprometer segurança, saúde física ou mental durante o exercício da função. Essas atividades cada de acordo com o nível e o de risco a que o profissional está sujeito. Atualmente, as ocupações dadas de risco pela legislação incluem a construção civil, a geração, a segurança pública, o transporte rodoviário e a indústria elétrica. Para o relator do projeto, o deputado Capitão do PL da Bahia, o conhecimento da atividade do vigilante alto risco não apenas valoriza o profissional, como também pode contribuir para formular políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho à categoria.
Grande parte dos profissionais não recebem auxílios ou indenizações em caso de invalidez ou morte. Isso muitas vezes é uma concessão de uma ou outra empresa, mas isso não estando previsto em lei faz com que esse profissional fique à mercê dessas empresas. Então, isso é um ganho importante.
O texto também destaca que o vigilante é muitas vezes o único elo entre a criminalidade e a sociedade, principalmente em locais onde a presença policial é limitada. Além dos riscos físicos, a pressão constante de atuar em situ de perigo pode resultar em estresse e outros problemas de saúde mental. O projeto segue agora para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurântica. Aloysio Mendes, do Republicos do Maranhão, afirmou que o Senado é omisso ao não votar a PEC da Segurança Pública, mesmo diante do crime organizado no país.
Segundo Aloysio Mendes, a imprensa cobrou a aprovação das mudanças. A Câmara fez sua parte ao aprovar a matéria, mas os senadores não avançaram na votação da proposta, a exemplo do que ocorreu com a matéria para diminuir a idade penal.
Coronel Ulisses, do União, presta homenagem aos 110 anos da Polícia do Acre. O parlamentar e o trabalho dos policiais na proteção da população, especialmente em comunidades isoladas e regiões de fronteira.
Comandante-geral da PM acreana, né, Ulisses, defende a valorização dos profissionais da segurança pública. Ele também gera melhorias na estrutura, mais treinamento e a aquisição de equipamentos modernos.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com a Câmara dos Deputados, você acompanha o seu legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em evento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Comissões. Comissão aprova projeto que cria um modelo para a incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. A repórter Daniela Lessa nos conta como funciona a proposta.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria um novo modelo para a incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta institui o chamado Acordo de Compartilhamento de Risco, mecanismo que permite ao poder público adquirir medicamentos, equipamentos e outros tratamentos novos, condicionando o pagamento aos resultados que eles tentarem na prática. O projeto era a Lei Orgânica da Saúde, de autoria do deputado Eduardo Davi, do PP de Pernambuco. O relator na Comissão de Saúde, deputado Ramões, do União de Minas Gerais, apresentou um texto alternativo que ampliou o alcance dos acordos. Segundo ele, o modelo permite acelerar o acesso da população através dos inovadores, ao mesmo tempo que protege o orçamento público.
Para que as pessoas hoje possam usar uma nova tecnologia, necessidade que isso passe pela aprovação do Ministério da Saúde. E é um processo longo. Então, no compartilhamento de risco, nós vamos ter condições de adquirir esses materiais, principalmente os remédios, e avaliar se de fato esse remédio fez o efeito que era prometido. Se ele não fez o efeito, não tem o pagamento. Então, isso possibilita que o Ministério e uma capacidade, inclusive financeira, maior do que acontece hoje. Nós temos a judicialização muito grande na saúde.
O acordo de compartilhamento de risco funciona assim. O governo passa a ter a possibilidade de comprar medicamentos ou equipamentos inovadores e acompanhar ao longo do tempo se eles realmente entregam resultados prometidos. Se o tratamento não funcionar como esperado, o pagamento pode ser reduzido ou acontecer. Segundo o relator Rafael Mons, o modelo ajuda a enfrentar um problema recorrente na saúde pública, que é o alto custo de tecnologias novas, muitas vezes impradas por meio de decisões judiciais sem comprovação suficiente. Cássia, o projeto que cria um novo modelo para a incorporação de tecnologias no SUS agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniela Lessa.
Saúde.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, critica uma cartilha do SUS voltada para gestantes. Questiona a substituição da palavra mãe pela expressão pessoas que gestam. Ela material desconsidera a experiência da maternidade e o papel das mulheres de gestação.
Soraya Santos também condena outros conteúdos da cartilha relacionados à interrupção da gravidez. A parlamentar acredita que o foco material deveria estar na orientação sobre pré-natal, parto, pério e cuidados com a saúde e do bebê.
Lucas Redeck, do PSD, comemora o convênio do governo do Rio Grande do Sul com instituições de saúde para realizar mais testes do pezinho no estado. Ele afirma que amplia o diagnóstico de atrofia muscular espinhal e de imunodeficiências primárias em recém-nascidos.
Lucas Redeck ressalta que a detecção precoce das doenças permite iniciar o tratamento dentro do prazo previsto pelo SUS. Ele pede que o governo federal estabeleça prazos para que todos os implementem em 5 fases do teste do pezinho.
Rodrigo Hollenberg, PSB do Distrito Federal. Federal comemora a inclusão na pauta de votações que prevê direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1. O parlamentar assinala que a proposta garante acesso a medicamentos e demais insumos necessários ao tratamento.
Rodrigo Rolenberg explica que a proposta também prevê pauta na escola, no trabalho e em pró-concurso para que a pessoa possa orar a glicemia. Ele acrescenta que o acesso a apoios financeiros depende da aliação biopsicossocial com regras da legislação. Atenção representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você se a rede legislativa de rádio e TV é uma parceria que permite às câmaras legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da rede legislativa de rádio e TV 2026, 10 a 12 de junho em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.lib.br/encontro da
ambiente. A prevenção a enchentes pode mais recursos a partir de proposta que está sendo examinada na Câmara. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima a ações para conter eventos e inundações nas cidades brasileiras. O texto original da deputada Dandara, do PT Gerais, determinava que o poder público deveria financiar a criação das chamadas cidades esponjas, que adotam medidas como pavimentação permeável e reflorestamento para absorver a água das chuvas. A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, Nanto, modificou a redação para prever apenas a destinação de para o enfrentamento a inundações e alagamentos em ambientes urbanos. De acordo com a parlamentar, a lei que criou o Fundo sobre Mudança do Clima atribui apenas ao Poder Executivo Federal a competência para decidir sobre a utilização dos recursos. Leda Borges argumenta que a proposta é importante devido aos desastres provocados pelas mudanças climáticas.
Nos últimos anos, inundações e alagamentos passaram de forma recorrente em diversos municípios brasileiros. Tais resultam não apenas em expressivos econômicos, como também comprometem a infraestrutura urbana, a habilidade, a saúde pública e, lamentavelmente, provocam perdas humanas, sobretudo em regiões mais vulneráveis.
Ao dar o projeto, a deputada Dandara explicou que o conceito de cidade esponja foi criado pelo arquiteto urbanista chinês Kunlan Yu. Segundo o relator, o chinês se inspirou nas práticas tradicionais de populações asiáticas para conviver com as chuvas torrenciais do período das monções. A ideia é condições para que parte das chuvas seja reabsorvida o mais rapidamente possível pelo solo, de modo a evitar alagamentos e enchentes. O projeto que destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para combater enchentes e eventos em ambientes urbanos ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Homenagem. Gilson Danialdo registra a realização da Festa no Espírito Santo em Viana, no Espírito Santo. O deputado destaca a celebração de missa na matriz da cidade e convida a população para a da programação elaborada pela Prefeitura.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para
você. Ótima noite. A Voz do Brasil volta. Viu? Voz do Boa Noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em hemato, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada. Maior compromisso. Agende sua consulta, telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, A, sala 1520.
Olá, presidente.
No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com a cama. Ela só tem um dia para descansar e cuidar da família. Não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país. Mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas.
Cadê o ar? Vou ligar pro 80.
Eu sou o cachorro e apontando pra você. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil Consídio. A sociedade, nossos três pontos juntos pela vida das mulheres. Todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda há representação política para mulheres indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. As candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, justiça da democracia.
Você se informar, se o carro refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Uma ação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, toda cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você aí, quer ficar aí perto da nossa programação? E siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades pra você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar as transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM. Não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré serem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família, sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 31 15 33 22. Garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré, mais que um perfume. Experiência.
Cardeal FM 6.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca ao ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamento. Riqueza de conhecimento. Vozes e saberes. Onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do Promã.
Vozes e Saber.
Boa noite, meus amigos Cardeal FM. Principalmente vocês que estão aí acompanhando a gente ao vivo, rádio ou pelo YouTube. Estamos de volta em mais um Voz Deles. Estamos aqui com vocês mais uma noite. Para vocês que estão ao vivo, né? Quem não está ao vivo, meu bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai estar vendo a nossa reapresentação. Meu amigo Paulo Viana.
Boa noite, Thiago. Boa noite, um grande abraço para o ouvinte Cardeal. É nessa sexta com cara de cinda, né? Chuva na Cabaiana. E uma sexta-feira, um feriou ontem, feriado hoje, fica parecendo que é uma segunda-feira. Estamos aqui, né, nesse bate-papo agradabilíssimo com mais uma diva que no nosso amigo Thiago, para mais um bate-papo agradável.
Verdade, Paulo. Hoje estamos aqui, o pior que uma noite chuvosa, né? Depois de muita chuva, mas estiou exatamente para a gente sair do carro para a rádio. Hoje vamos estar conversando aqui com a professora Rúbia Thaís, que é em Ciência da Educação, né, professora, né, gestora também escolar e professora universitária. O tema hoje aqui vai ser exatamente sobre a formação desses professores, né, como é que os professores estão sendo formados para estar atuando, né, para estar ali no seu dia a dia com alunos, né, deficientes, como é que está essa formação, como é que está a academia, como é que está parando, porque é algo, Paulo, que a gente até conversou com o Wanderley aqui, né, quando ele chegou a estar, né, que estava ruim o tratamento, tudo. Eu disse, peraí, mas será que os professores estão sendo formados? Será que os professores estão recebendo a formação adequada, né? Então, não era fazendo fez aos nossos colegas, mas é o que me preocupa, né, como é que tais professores, a formação contida. Porque a rede particular, às vezes, não quer investir na formação adequada, né? A rede particular de ensino, ela não quer investir no profissional, já é profissional pronto. E a rede pública, fazendo uma formação que interessa ela, seja municipal, seja qual, é aquela formação que pensa apenas nas avaliações externas, né? No que serão cobradas as avaliações externas. Então, não prepara o professor para essa rotina, esse dia a dia. Então, é uma demanda que quando a Wanderley trouxe aqui, dos nomes que eu conheço, eu acho que a mais adequada aí é a professora Rúbia, porque além de ser coordenadora geral da evolução clínica, que trabalha com crianças, ela agora está do outro lado, formando esses profissionais que vão estar atuando. Então, boa noite, professora Rúbia, seja bem-vindo mais à Cardeal FM.
Ouvintes da Cardeal FM, é um prazer estar aqui, a esse espaço, que eu me sinto muito à vontade e confortável. Agradeço a Paula aqui pelo privar. Numa sexta chuvosa, quase virando uma sereia. Mas, como o Thiago colocou, parou a chuva, deu uma estidinha para a gente poder saltar do carro e vir aqui fazer essa noite, né, esse momento de diálogo. E Tiago trouxe esse recorte, essa pauta também, fala desse debate da formação de jogadores. Esse ano eu estou com esse desafio de estar nesse outro lado, formando esse profissional. E eu fico feliz em estar contribuindo, porque eu acho que quem é docente de mais tempo de exercício não bebe da fonte dentro dos espaços de formação acadêmica universitária. E hoje em dia, diante da demanda que está mesmo, né, desse boom que surgiu, os próprios universitários vêm refletindo sobre a necessidade de formar profissionais que tenham um mínimo conhecimento básico, né, sobre essa temática. A gente costuma brincar dentro da academia. O mesmo diálogo acontece dos espaços de sala de aula, a gente não lá, mas a gente consegue ter um olhar clínico. E hoje em dia, nas universidades, a gente já vem trabalhando, baseado também nos diagnósticos que essas crianças recebem. A gente precisa ter pelo menos uma noção do que é que se tem aquela criança, o que é um TEA, o que é um público TDAH, o que é uma criança hiperativa. O professor ele não vai precisar saber o que um médico, um psiquiatra, um especialista, um psicólogo, um fonoaudiólogo vai ter uma visão da saúde. Mas o básico para uma unidade acadêmica precisa ter, até porque não se confundir. Professor trabalha em uma outra área que não é da saúde. E muitas vezes, espaços escolares, em especial da rede pública, se confunde, até porque as famílias não têm acesso à saúde. E aí sobrecarrega a escola como um espaço onde o aço ao básico do que o Estado pode ser. Elas são contempladas, tem a matrícula e a criança acessa a escola, e aí se confundem os papéis. E acaba transferindo para o docente, para a unidade escolar, a responsabilidade que não cabe à escola. É de um outro braço do Estado, que é a saúde e afins.
Não, perfeito. E assim, além de conhecer mais, vai ajudar como lidar com isso, né? A diferença de cada um. E aí, que o professor Paulo, como vem atrás, assim, que acaba fazendo um papel, né, saúde, óbvio, né? Infelizmente, essa história de ter psicólogo nas escolas, assistentes sociais, só está na legislação. A rede particular não cumpre, a rede pública não cumpre, a rede, né? Pública, quando eu digo estadual, municipal, vamos ver. Né? Porque o Brasil tem essa mania, né? A lei que cola e a lei que cola. Então, principalmente quando é algo que beneficia a população, né? Então, está na legislação, mas não existe. Então, o professor acaba sendo sobrecarregado com essa demanda também, né? Agora, você imagina o professor que nem sequer, como outros professores mais antigos, principalmente, e não tinha nem como eletiva essa disciplina, né? O professor que nunca teve um contato. Como é que fica agora? E hoje não tem mais um aluno em sala de aula. Será? Uhum. É muito raro um professor que tenha um aluno deficiente em sala de aula. Acho que hoje pouquíssimos vão ter um aluno deficiente, porque a maioria tem 3, 4, 5, né? Um aluno é raro, né? Porque eles não estão vindo nenhum. Então essa é a importância. E assim, infelizmente, o Brasil não valoriza a formação, né?
E quando a professora Rubia traz aqui, porque é prazeroso ter aqui nessa bancada outros pensadores, esse é o papel do Voz de Saberes, é importante, né? E deixar nossos convidados amam vir aqui, são super à vontade, né? Felizes de estar aqui, eu estou antecipando, mas é legal isso. Mas, Rubia, quando você traz essa questão de saúde dos professores, né, que aí a população não tem o acesso direto e acaba sobrecarregando, e o Estado faz um papel interessante, que é o papel de introspectar aquilo que é tudo de moda, de chamar assim, você não tem psicólogo, você pode ser um terapeuta. Então o professor, ele vai para aquele papel do terapeuta, né, que é quem vai, né, estar atendendo esse aluno, e tem que ter esse outro olhar de formação. Mas aí eu queria trazer uma temática, né, porque muito no tempo mais recente, nós fizemos essa transição de magistério para o Google, o professor de magistério, o técnico de magistério, mas né, para as questões práticas, até pelo vivencial, a PRO, a TIA, e para a pedagogia que se preocupa com uma visão mais de gestão dessa aula, né? Essa transição, não aumentando nessa lacuna da gente estabelecer um parâmetro melhor de professor em sala de aula?
Paulo, olha só, eu acho que a questão transição dessa magistério, porque eu fiz magistério no antigo Colégio Divino Mestre, a formação do ensino médio é professora mesmo, magistério. Mas eu acho que essa questão da transição para a pedagogia veio muito de uma questão de valorização do profissional. O magistério não tinha o valor financeiro mesmo que se merecia ter. Então, ela passa para a transição de um universitário com a exigência de que formação é mesmo na variante de valorização do profissional do exercício docente. Né? E isso é uma questão para a categoria. Não é sendo as antigas professoras do magistério. Minha mãe é uma professora do magistério. Faziam trabalhos maravilhosos. E eu acho que todo o legado que temos hoje em dia se deve a essas mulheres e homens que se formaram. Mas a gente tem que caminhar o tempo todo para frente. E esse legado da gente hoje em dia deve se doar para cada vez mais uma valorização desse profissional. A gente briga por isso e ainda é desvalorizado. Todo mundo acha que pode ser professor. Todo mundo acha que pode dar um palpite. Mas esquece que a educação é ciência. Quando a gente está na sala de aula, quando a gente vai exercer uma gestão escolar, quando a gente vai fazer um trabalho de coordenação pedagógica, a gente está fazendo ciência. Não é à toa, temos instrumentos, temos ferramentas, instrumentaliza o nosso fazer. Mas a sociedade, infelizmente, ainda não tem esse olhar científico sobre a nossa profissão. Qualquer um está habilitado para fazer. Eu acredito que o curso de pedagogia, a formação de docente, quando cair no viés de ter um órgão regulatório, né, que forneça um número de classe, aí pode até virar uma chave para a sociedade entender que não é assim. Todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que pode dar palpite, porque há critérios para se exercer a docência.
Não, recentemente um legislador, um deputado, como na tribuna da Câmara Federal, ele disse que deputado que até outro dia era professora.
Interessante, né? Que os políticos precisam fazer universidades para ser políticos, né? Mas acham que estão em um patamar superior.
É, quer dizer, olha a frase dele, ele disse, até que outro dia, quer dizer, é uma professora, agora vem para cá querer aqui botar ordem na.
E assim, Paulo, a gente percebe essa desvalorização aqui bem pertinho da gente. Salvador teve um secretário de educação que ele dizia assim, que nos primórdios, né, na década de 70, que ele mesmo já tinha sido professor. Né, que tinha se dado aula de saber que ele era engenheiro elétrico, né, já foi prefeito.